ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32. Tempo claro com nuvens. A temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 1 de novembro de 2016. Ocupações e Enem. Ministério da Educação anuncia hoje posição oficial sobre provas em escolas ocupadas. O Enem Mundo Afora. Como é a prova aplicada ao fim do ensino médio em outros países? E como ela é utilizada para entrar no curso superior? Mariana, um ano depois, prefeito da cidade, Duarte Júnior, fala do cenário pós-tragédia. E movimentos sociais fazem o caminho inverso da lama. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Enem 2016.
Um dia após o MEC ter mantido o prazo para a desocupação das escolas, onde vai ser aplicada a prova do Enem, o INEP informou em nota que ao meio-dia de hoje receberia um relatório do consórcio aplicador do Enem para ser informado sobre a situação de todos os 16.476 locais de aplicação do Enem 2016 e consolidar uma lista final das unidades em que não vão ser aplicadas as provas em função das ocupações. O prazo para a desocupação terminou ontem, às 23h59, horário oficial de Brasília. O Enem vai ser realizado nos dias 5 e 6 de novembro, nos próximos sábado e domingo. No Paraná, a orientação do movimento é que estudantes deixem as escolas que receberem mandados de reintegração. Segundo o Ocupa Paraná, o movimento é vitorioso, independente das desocupações, por ter promovido a articulação entre os estudantes. Boa tarde, Soraya Fidelis. E aqui em Minas Gerais, qual que é a orientação?
Boa tarde, Vinícius. Olha, o comando dessas ocupações em Minas Gerais vão se reunir agora, daqui a pouco, às 14h, no Sindicato dos Jornalistas, para decidir se desocupam ou não as escolas, já que o prazo dado pelo MEC esgotou-se ontem. Eu conversei pela manhã, Vinícius, com a presidenta da UCMG, que é a União Colegial de Minas Gerais, Kesha Teixeira, que se queixou da falta de diálogo do Ministério da Educação.
O MEC, ele não tem diálogo com a gente. Ele não quer dialogar de forma alguma. A gente está sabendo dessa postura do MEC, a gente acha que é uma postura arbitrária, que não tinha condição nenhuma de a gente desocupar as mais de 100 escolas de Minas Gerais até ontem à meia-noite, porque eles soltaram a nota, era 5h45 da tarde.
Em busca de acordo, Kessy informa também, Vinícius, que hoje, às 5 horas da tarde, os representantes dos estudantes das 109 escolas ocupadas aqui na rede estadual de Minas também vai se reunir com o Ministério Público de Minas Gerais.
Nós queremos muito que o Enem aconteça. E aí a gente vai pensar de propor para o MEC, para o Ministério Público, a possibilidade aí de diálogo, entendeu?
Vocês acham que é possível algum acordo igual aconteceu no dia das eleições?
Eu acho que é o mais prudente e que a gente vai insistir nisso, não espere de acordo.
A Secretaria de Educação de Minas Gerais, Vinícius, também vai participar dessa reunião com o Ministério Público. Segundo a assessoria, até o momento o órgão tem acompanhado as ocupações que considera legítimas nessas 109 escolas da rede estadual. Agora aqui na UFMG, Vinícius, o cenário é o seguinte: os estudantes deflagraram nessa segunda-feira, que é o prazo estipulado para o MEC para que a aplicação do Enem não fosse cancelada nos locais ocupados, três novas ocupações: na Faculdade de Letras, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas e na SEI, que é a Escola de Ciência da Informação. Já chega, portanto, 8 os prédios fechados aqui na universidade. E os estudantes vão ter hoje, às 5 da tarde, uma reunião no Sindrede, mas a posição oficial sobre a desocupação dos prédios só deve ocorrer após uma decisão em assembleia que acontece na próxima quinta-feira. É o que informa uma estudante de letras com quem eu conversei agora há pouco, mas que pediu para não ser identificada.
Nenhuma ocupação na UFMG é contra o Enem, contra os estudantes que vão fazer o Enem, nem nada do tipo. Nós entendemos que nosso inimigo não são os estudantes que querem entrar aqui, mas é a PEC 241, é a reforma do ensino médio, a escola sem partido. Então, a gente ainda vai tirar da posição, mas nós com certeza não somos contra o Enem, e muito menos contra quem vai fazer o Enem. Assim. Inclusive, acho que o convite é que todos se somem à luta conosco, porque se eles querem entrar aqui ano que vem, a gente quer garantir que exista universidade pública até nós nos formarmos todos, aí para além. É isso.
Em nota, no último dia 24, a reitoria da UFMG, que reconhece a legitimidade do movimento, afirma que, abre aspas, impedir o acesso ao local de trabalho e estudo de professores técnicos administrativos em educação e estudantes que não participam das ocupações, afronta o direito irrevogável de ir e vir das pessoas, prejudica aqueles que mais precisam da instituição, além de inviabilizar o atendimento da comunidade da UFMG e da sociedade. Fecha aspas. A assessoria de imprensa do MEC, Vinícius, informou que o posicionamento sobre as ocupações continua o mesmo, de que caso as ocupações continuem, a aplicação da prova do Enem nesses locais deve ser cancelada e remarcada para o início de dezembro. Apesar da afirmação, o cancelamento ainda não foi confirmado pelo Ministério. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Soraya Fidelis, pelas informações. E olha, os estudantes que vão prestar o Enem no próximo final de semana, sábado e domingo, e que tiverem dúvidas em relação ao exame, podem tirá-las normalmente na central de atendimento neste dia 2 de dezembro, que é feriado de finados. O telefone funciona diariamente, das 8 da manhã às 8 da noite. O número é 0800-616161, 0800-616161. O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, divulgou os resultados do Enem 2015 das escolas que oferecem ensino médio integrado à educação profissional, incluindo institutos federais. A divulgação ocorre quase um mês após a divulgação dos resultados das demais escolas. Na época, os institutos reclamaram da ausência na lista e o INEP admitiu o equívoco. São 961 escolas com notas divulgadas. O resultado está lá no site do INEP, que é o inep.gov.br. E ainda falando de educação, mas agora sobre o FIES, o prazo para renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre foi prorrogado para o dia 15 de dezembro. O anúncio foi feito ontem pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que gere o programa. O período inicial terminaria nesta segunda. Até ontem, 980 mil contratos já tinham sido aditados, mas a expectativa do Ministério é que 1,5 milhão devem ser renovados. Mais informações lá no cisfiesportal.mec.gov.br, cisfiesportal.mec.gov.br.
Meio Ambiente.
Prestes a completar um ano do maior crime ambiental do país, atingidos com o rompimento da barragem de Fundão, realizam marcha para marcar a data da tragédia. A jornada de luta saiu de Regência, na Foz do Rio Doce, no Espírito Santo, e segue com destino a Mariana. A estimativa é que mais de 1,000 pessoas de 12 países participem da caminhada. Mais informações na reportagem de Amélia Gomes.
O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do Rio Doce, de Regência Mariana.
Fazer o caminho contrário da lama, ao invés de rejeitos, levar luta e esperança. Assim foi descrita a marcha do movimento dos atingidos por barragens. De acordo com os organizadores do evento, as atividades integram um calendário de luta e denúncia ao descaso das mineradoras. É o que lhe explica o coordenador nacional do MAB, Jocely Andreoli.
Estamos marchando, vamos passar em toda a bacia do Rio Doce, fazendo o caminho contrário da lama, para denunciar essa empresa que é criminosa, que até agora não indenizou, não reassentou, não reparou as famílias e também não reparou adequadamente o meio ambiente. Nós sabemos que só a população organizada vai garantir que um dia a justiça ambiental e social seja feita. Por isso, essa grande marcha, um encontro em Mariana do dia 3 ao dia 5, e dia 5 uma grande luta em defesa da mãe natureza, em defesa dos atingidos.
A jornada começou na Foz do Rio Doce, em Regência, no Espírito Santo. Há mais de 11 meses, o local recebia toda a lama que correu pelo Rio Doce após o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. O primeiro dia da jornada de luta dos atingidos por barragens terminou na cidade capixaba de Mascarenhas, com o trancamento da linha férrea por onde é transportado o minério extraído pela Vale. Regiane Soares, que participa da marcha, afirma que o ato é simbólico, mas fundamental para que a luta dos atingidos seja reconhecida.
A gente trancou os trilhos em Mascarenhas para legitimar a nossa marcha, para dar uma continuidade das nossas denúncias contra a Vale e a Samar. Fechamos, pois na última vez que a gente fechou, a polícia veio com muita violência e fez prisões, teve espancamento, né, de um militante. Aí ontem, como nós estávamos num número muito grande de pessoas, nós voltamos a fechar os trilhos para poder dar uma autenticidade ao nosso ato, de denunciar mais uma vez a Samarco, a Vale, como criminosas. E dessa vez nós conseguimos fazer tudo pacificamente, com a polícia só olhando para nós, foi uma grande vitória.
A expectativa é que a jornada passe por toda a bacia do Rio Doce e faça parada em 9 cidades. Hoje a caminhada chegou em Governador Valadares, já em Minas Gerais. A jornada de luta do movimento dos atingidos por barragens termina em Mariana, onde será realizado o encontro dos dias 3 a 5 de novembro. Repórter Amélia Gomes.
Nessa segunda jornada de lutas dos atingidos, passou pelas cidades de Regência, Colatina e Mascarenhas. A previsão é que hoje a marcha chegue à cidade de Governador Valadares, Belo Oriente e Ipatinga, já em Minas Gerais. E não perca ainda nesta edição uma entrevista com o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, do PPS.
Serviço.
Multas de trânsito estão mais caras a partir de hoje. Com os novos valores previstos a partir da alteração do Código de Trânsito Brasileiro, infrações gravíssimas, cujo valor da multa atual está em R$ 191,54, vão passar para R$ 293,47. Multas a serem pagas por infração grave vão passar de R$ 127,69 para R$ 195,23. Também a partir de hoje, motoristas de moto cinquentinha, que tem até 50 cilindradas de potência, devem ter carteira de habilitação na categoria A para continuar pilotando o veículo. A determinação é do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Quem descumprir a lei estará cometendo infração gravíssima, com multa agravada, que pode chegar a R$ 880.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida do Contorno com Andradas, ali já na região dos hospitais. O Viaduto Leste também com trânsito intenso na chegada ao centro de BH. Trânsito intenso na Avenida Nossa Senhora do Carmo com contorno nos dois sentidos. Situação que se repete lá na contorno, na Raja Gabalho, no cruzamento com a Avenida do Contorno. Agora são 12 horas e 47 minutos, a gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco tem entrevista com o prefeito, atual prefeito de Mariana, Duarte Júnior.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da Rádio UFMG Educativa, eu sou Rafael Miguel e te convido para ficar ligado no programa Óbvio Ululante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim. Toda quarta-feira, às 18h. Óbvio Ululante, você só ouve aqui, UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 48.
Política.
O presidente Michel Temer anunciou durante o programa Voz do Brasil desta segunda-feira que vai criar um plano de regularização de propriedades em todo o país. A ideia é regularizar a situação de pessoas que não têm propriedade, de casas modestas, nas palavras do presidente. Dentro desse plano, ele anunciou a criação do Cartão Reforma, que será um cartão com crédito de R$5.000 para ajudar na reforma das casas. O presidente não deu detalhes de quando o plano será implantado.
Meio ambiente.
Passado um ano da tragédia que devastou o distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, o prefeito da cidade, Duarte Júnior, do PPS, conversa com a UFMG Educativa. Ele faz um balanço do que já foi feito na cidade após a tragédia, reclama da falta de apoio dos governos federal e estadual e também defende o retorno das atividades da Samarco, desde que eles provem que há segurança para as operações.
Prefeito, então, bom dia para o senhor. A gente, para começar, eu gostaria de saber como é que está a reconstrução de Bento Rodrigues um ano depois do rompimento da barragem da Samarco, o que já foi feito, quais são os próximos passos, se tem uma previsão de conclusão dos trabalhos.
Bom, como imaginávamos, ela tem várias frentes, né? Acontece várias coisas ao mesmo tempo. Eu falo que nesse primeiro ano a gente tem que reconhecer que algumas coisas aconteceram sim. As portas foram abertas, as estradas hoje podem ser usadas novamente, as pessoas estão morando em casas alugadas, estão recebendo auxílio em aluguel, também recebem uma subvenção, um salário mínimo, mais 20% por cada dependente, receberam um adiantamento de indenização de 10 mil, também mais um bônus, né, de 10 mil reais. É claro que isso não é o ideal era estar onde eles sempre viveram. Realmente isso não é possível. Né? E vivenciamos esse ano também vários problemas ainda. Né? Ainda a cidade passa por um problema extremamente difícil, né? O desemprego é impressionante, o número de pessoas desempregadas, a receita do município caiu muito, a economia muito fragilizada. Por outro lado, já decidiu-se as duas áreas onde serão reconstruídas dentro do Paracatu.
Uhum.
Mas também, por outro lado, ainda não se iniciou a indenização dos familiares. A familiares das vítimas ainda não recebeu o que é deles de direito, né? Então a gente entende que essa tragédia ela tem que ser analisada por vários ângulos aí. Algumas coisas aconteceram, outras não. E o que a gente sabe é que tem muito serviço pela frente.
E o senhor tem alguma estimativa de quanto já foi gasto na reconstrução de Mariana após a tragédia? Como é que está a questão dos recursos para essa reconstrução? Eles têm sido suficientes, prefeito?
Só recursos, o município não recebeu nenhuma verba para fazer alguns serviços em relação à tragédia. A gente tem trabalhado mais com a área de fiscalização, né, de reabertura de estradas, pontes. Mas eu acredito que já gastaram-se mais de R$1 bilhão em relação a toda essa tragédia. Não só em Mariana, mas daqui até o Espírito Santo.
Certo, mas o senhor sente que teve apoio dos governos federal e estadual para contribuir nessa questão de recursos ou o município teve que se virar com os recursos que já tinha?
Mas eu não sou muito de criticar e também uhum. Não gosto de criticar. Mas o governo do estado, o governo federal, que deixaram a desejar, sabe? Assim, ficaram muito distantes da realidade do município. A nossa receita caiu muito. cria-se um fundo de 20 bilhões e um município igual Mariana, que foi extremamente prejudicado, não que não tenham sido, mas Mariana com uma proporção muito maior, com a queda de receita de quase 5 milhões por mês, onde a gente correu risco com alguns serviços essenciais, e infelizmente não houve nenhum repasse por parte do governo federal nem do governo do estado, tá? Pelo contrário, alguns convênios que já estavam assinados aqui no município, que a gente aguardava que pudesse ser concluído junto ao governo do estado, infelizmente não foram concluídos. Então, assim, a gente sentiu uma diferença muito grande aí em relação a apoio de governo federal e governo do estado.
Bom, a Samarco pretende construir um dique na área de Bento Rodrigues, que, segundo a empresa, seria para conter os rejeitos em períodos chuvosos, mas essa obra é alvo de questionamento do Ministério Público, de ex-moradores e de ambientalistas, que argumentam que a obra poderia significar o enterro completo da história do povoado, uma vez que vai alagar parte da área original de Bento. A prefeitura apoia a construção desse dique?
A gente tem que analisar o dique 4 também de duas vertentes. A primeira é entender que se o dique não for feito, haverá um novo grande carregamento de lama para o Rio do Carmo, para o Palácio, para o Rio Doce novamente. Nós estamos falando de quase 12 milhões de metros cúbicos de lama que lá existem ainda. Então, nesse período chuvoso, é óbvio que essa lama vai voltar desse. Eu fui procurado, a empresa Marco, à época, pedindo que desse autorização para construir esse dique. A gente entendeu que nós não teríamos pessoas capacitadas a tempo de dizer se ali é um local adequado ou não, ou se haveria um outro local adequado ou não. Por isso que o município não deu essa licença naquele momento, por não ter no quadro pessoas que pudessem afirmar que aquilo ali seria o melhor local. E em relação a Bento, a gente sabe que vai sim pegar uma parte aí dos 10%, do que 10% a 15%, pelo menos do que foi apresentado na época pela empresa em relação ao tipo 4, vai pegar de 10% a 15%. Da área do Bento, não vai afetar toda a área do Bento novamente, não. Mas eu volto a afirmar, essa discussão deveria ser se ali é o local adequado ou não. Mas como nós não tínhamos conhecimento técnico, preferimos não opinar sobre isso.
Tá certo. Prefeito Duarte Júnior, eu agradeço uma participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Prazer.
A entrevista completa com o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, em que ele fala em outras questões sobre a volta da Samarco, das operações da Samarco, também vai falar sobre a questão do turismo em Mariana, vai estar disponível em nosso Facebook, que é o facebook.com/UFMG Educativa. Agora, 12:54, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos saber um pouco mais como são feitos os exames de ensino médio em outros lugares do mundo.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12:55.
Enem 2016.
Para ingressar no ensino superior, os estudantes utilizam a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas você sabe como é feita a seleção em outros países? Em muitos lugares, os testes se assemelham ao modelo adotado pela maior parte das instituições públicas brasileiras. Mais informações com Carles Carmigliati.
Para estudar nas universidades públicas brasileiras, todos os caminhos levam ao Enem. Isso porque o Exame Nacional de Ensino Médio é a porta de entrada para a maior parte das instituições de ensino superior, com adeptos de peso como a Universidade Federal de Minas Gerais, que adotou a prova como via única de ingresso na instituição. Realizada uma vez ao ano, a prova testa o conhecimento de toda a vida escolar em 2 dias de avaliação. Por isso, costuma deixar nos estudantes estudantes aquele sentimento de agora ou nunca. Mas os pré-vestibulanos brasileiros não estão sozinhos nessa. Em outros países, como a China e também no Chile, o sistema para iniciar um curso superior se assemelha ao modelo adotado pelo Enem. Na China, por exemplo, o país mais populoso do mundo, o Guakao, principal forma de ingresso no ensino superior, é aplicado uma vez por ano, ao final do ensino médio. O exame tem duração de 2 dias, com um total de 9 horas. Os testes são padronizados por províncias. Em 2 dias da prova, os vestibulandos chineses precisam fazer o teste de disciplinas comuns ao currículo do ensino médio, que são o inglês, a língua chinesa e matemática. No outro dia, são aplicadas provas específicas para a área que o aluno tem ênfase durante o ensino médio. Se, por exemplo, ele optou pelo aprofundamento na área de exatas, irá realizar o teste com questões de física, biologia e química. Assim como no Enem, na China o exame é bastante concorrido. O teste reúne cerca de 9 milhões de alunos, número parecido com o de inscritos no Enem. Os alunos com as melhores notas vão para as melhores universidades. A professora de mandarim do Instituto Confúcio de São Paulo, Sei Lei, nasceu e cresceu na China e conta que os vestibulandos são pressionados por bons resultados durante toda a vida escolar. Nas grandes cidades, os estudantes sofrem mais pressão, porque a competição é forte e também não é algo tão balanceado. Quero dizer que os alunos com mais recursos costumam engatar nas principais universidades. Então, muitos pais trabalham duro para que os filhos estudem em boas escolas para aproveitarem os melhores recursos. O Chile também adota o vestibular unificado como forma de ingresso no ensino superior, e o processo se assemelha ao realizado no Enem. A prova de seleção universitária, que é aceita pela maior parte das universidades, foi criada para unificar o processo seletivo das instituições. O teste é aplicado ao final do ensino médio e consiste em 4 provas, sendo 2 obrigatórias, línguas e comunicação, e matemática. Há ainda 2 eletivas, história e ciências sociais, e ciências, que engloba física, química e biologia. A exigência de uma das provas eletivas varia conforme o curso para o qual o aluno irá disputar a vaga. No país vizinho, cada universidade dá pesos diferentes para os resultados dos exames, e as notas da escola secundária também são levadas em conta no processo. No Brasil, algumas instituições também definem o peso das notas conforme a área. Se o aluno quiser ingressar em cursos de humanas, a prova de ciências humanas terá maior valor, por exemplo. O professor Henrique dos Santos, diretor de uma rede de ensino de Minas, explica que, assim como no Enem, a prova dispõe de um sistema para detectar chutes.
Tem um processo em que você equaliza as respostas, né? Não adianta eu ir muito bem numa disciplina e não ir em todas as outras, né? Há uma equalização do processo de avaliação.
Nos Estados Unidos, o SAT-1, sigla em inglês para Teste de Aptidão Escolástica, é usado pela maioria das universidades e serviu de inspiração para o Ministério da Educação propor o vestibular unificado das instituições federais. A prova apresenta questões de apenas 3 assuntos, matemática, interpretação de texto e redação. Caso tenha obtido nota suficiente, após o teste, o estudante escolhe o curso e a universidade em que quer estudar, assim como ocorre com o SISU, Sistema de Seleção Unificada, que abre inscrições para vagas em universidades públicas através da nota do Enem. Além do SAT-1, algumas universidades americanas pedem um SAT-2, que é mais complexo e pode avaliar outras matérias como física, química e línguas estrangeiras. O conselheiro universitário da Escola Internacional Particular Americana de Belo Horizonte, Eduardo Vasconcelos, explica que outros quesitos também são avaliados na seleção dos alunos.
O processo de admissão nas universidades dos Estados Unidos, ele é um processo muito mais global do que simplesmente o resultado num teste. Ele avalia não só o resultado no SAT, como ele avalia o seu currículo no ensino médio, avalia suas atividades extracurriculares, avalia uma redação que você faz para passar, avalia cartas de recomendação que você tem dos seus professores, dos seus coordenadores. Então é um processo muito mais global. Então não existe ponto de corte. O que os alunos precisam saber é o seguinte: eles têm que treinar o SAT fazendo SATs.
Conselheiro universitário da Escola Internacional Particular Americana de Belo Horizonte, Eduardo Vasconcelos, acrescenta que nos Estados Unidos a prova é aplicada 7 vezes ao ano por uma instituição chamada College Board. Os alunos brasileiros que pretendem estudar nos Estados Unidos podem realizar a prova no Brasil, com mais de uma opção de data por ano. Em Belo Horizonte, o exame ocorre 4 vezes ao ano e somente a maior nota é considerada. Repórter Carlos Carmigliati.
Abre e fecha.
Abre,
fecha.
Abre, fecha.
Abre e fecha no feriado.
Nesta quarta-feira é feriado de Dia de Finados. Já na sexta-feira, a Prefeitura de BH vai comemorar o Dia do Servidor Público, que oficialmente é dia 28 de outubro. Desta forma, na quinta e sexta, a Prefeitura terá dias de ponto facultativo. Então vamos conferir o que abre e fecha nos próximos dias. UPAs, Hospital Municipal, Odilon Beren, Central de Internação, SAMU e Laboratório das UPAs funcionam 24 horas por dia. Os centros de saúde e unidades de referência secundária fecham na quarta e na sexta. Na quinta, funcionam de 7 da manhã às 5 da tarde. Os CESANs, Centros de Referência em Saúde Mental, funcionam em esquema de plantão na quarta e na sexta. Na quinta, escala mínima durante o dia e expediente normal à noite. Na quarta-feira, será feito o serviço de coleta domiciliar seletiva e hospitalar de lixo, além de aterragem. Quinta e sexta, todos os serviços de limpeza urbana vão ser realizados normalmente. Plantão de chuvas funciona 24 horas por dia, com atendimento pelo telefone 199. As linhas de transporte coletivo circulam amanhã, com horário de feriado, já na quinta e sexta, elas operam normalmente. Parques da cidade abrem normalmente entre quarta e sexta-feira. Agora, 1h03, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar pelas redes sociais no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Amélia Gomes, Carlos Carmigliati, João Vitor Simão e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, aproveite o feriado e até quinta-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.